coração, que vimos nós fiéis presta um grato coração. Amém. Nos assentemos, irmãos, e vamos estudar hoje uma pergunta que ainda trata sobre a ressurreição de Jesus. E nós vimos na última oportunidade, onde estudamos o Catecismo de Heidelberg, que quando a Bíblia diz e quando a Bíblia fala sobre a volta de Jesus aos céus, que é a ascensão de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, ele passou um tempo com seus discípulos e depois os seus discípulos viram Jesus voltando para a presença do Pai. E quando eles estavam olhando Jesus voltar para os céus, abençoando-os, um varão, um anjo, apareceu ao lado deles e disse o seguinte: por que vocês estão tristes? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar a segunda vez. Então, quando nós aprendemos este tema e vemos como também no Credo Apostólico ele é ensinado, que Jesus subiu aos céus, nós aprendemos que Cristo, diante de seus discípulos, à vista de seus discípulos, ele se elevou da terra aos céus, onde permanece para o nosso bem. Jesus voltou aos céus porque afirmou que iria preparar para nós um lugar nos céus. E de lá, a Escritura diz, a palavra de Deus nos ensina, ele voltará a segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Então a pergunta de hoje, que é a pergunta 47, trata da seguinte questão: então, Cristo não está conosco até o fim do mundo, conforme a sua promessa? Lembram da promessa de Jesus em Mateus 28, versículo 20? Vamos para lá. Mateus 28, primeiro livro do Novo Testamento, seu último capítulo é o 28, e o seu último versículo é o versículo 20. Mateus 28, versículo 20. Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele entregou uma segunda grande comissão aos seus discípulos, a primeira delas está lá em Mateus 10, a segunda ela ocorre aqui no final do Evangelho. Jesus, ele se aproximou deles e lhes falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A partir do versículo 18, nós observamos isto. Versículo 19, ele falou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele concluiu dizendo o quê? Vamos ler. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a pergunta de hoje, ela não é sem sentido. Se Jesus Cristo falou que estaria conosco até o fim do mundo, foi uma promessa que ele nos deu, como pode ele ter subido ao céu e permanecer ainda aqui nesta terra com a gente? Então a pergunta 47 é: então Cristo não está conosco até o fim do mundo conforme a promessa? Resposta: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como ser humano, Jesus não se encontra mais na terra, mas por sua divindade, majestade, graça e espírito, está sempre conosco. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, ele desceu dos céus e se fez homem, quando Jesus Cristo encarnou, nasceu do ventre daquela jovem virgem chamada Maria, ele assumiu uma segunda natureza. Na eternidade, Jesus já possuía a natureza divina. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é um com Deus. A Escritura diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, desde a criação, Jesus ele participa de tudo o que nós vemos, vivemos, sentimos. Contudo, quando na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, ele desceu dos céus, ele se fez homem, ele assumiu uma outra natureza. Que natureza é esta? A natureza humana. A partir daí, Jesus continuou sendo verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. Ele possui duas naturezas. Ele é 100% Deus, mas também ele é 100% homem. Estas duas naturezas, elas não se separam. De forma que quando a Escritura nos diz e nos afirma esta verdade, nós nos deparamos com passagens como as que nós vamos observar agora, falando da humanidade de Jesus ligada à sua natureza divina que possuía na eternidade. Vejam no mesmo Evangelho de Mateus, verifiquem comigo, capítulo 26, Mateus 26, o mesmo Evangelho que nós começamos a ver. Quando ele foi ungido em Betânia, a partir do versículo de número 6, ele falou algo interessante a respeito do que haveria de vir, do que aconteceria quando, completada a sua obra, aqui na terra, ele continuasse esta obra, voltando aos céus, depois da sua ressurreição, para voltar ou retornar a segunda vez. Vejam que a partir do versículo 6, nós encontramos aqui a narrativa, a história, de quando Jesus estava em uma cidade chamada Betânia, e ele foi ungido por uma mulher. Diz assim a partir do versículo 6, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Aí vejam só o versículo de número 11, vamos ler. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele estava apontando para um momento em que chegaria um dia que não se encontraria mais na terra. Eles deveriam continuar a obra, e eles deveriam fazer o bem àqueles que necessitassem. Mas naquele instante, Jesus mostra o destaque de sua presença. O interessante é que naquele período, e ainda hoje no Oriente, as mesas elas são diferentes das nossas. As mesas geralmente ocidentais, elas são caracterizadas por cadeiras onde nós nos assentamos. As mesas naquela época, elas vinham em uma forma de U, e seus assentos acompanhavam ao redor da mesa, e geralmente eles comiam e conversavam em cima de almofadas e reclinados. Então é justamente assim que Jesus está quando aquela mulher vem e começa a ungir a sua cabeça com um bálsamo que era um perfume valiosíssimo naquela época. E os discípulos então questionam e dizem, mas ela está gastando algo caro que poderia render muito dinheiro para ajudar pessoas necessitadas, porque olha, Jesus está aqui com a gente, ele está comendo, ele está sendo hospedado. E aí Jesus diz assim, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E aí no versículo 12 ele conclui, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Jesus estava falando da necessidade de cumprir a sua missão. Jesus estava lembrando que desde o princípio ele ensinou aos seus discípulos que deveria dar a sua vida por eles. E também estava mostrando que nem sempre estaria com eles, porque Jesus não permaneceu morto. Jesus ressuscitou, ou ressuscitaria, e depois voltaria para a presença do Pai. Agora vejam comigo Hebreus capítulo 8, versículo 4. No Novo Testamento também, carta aos Hebreus, capítulo 8, no versículo de número 4. Aqui um ensinamento sobre a mediação de Cristo como superior sacerdote. Aqui é um ensinamento onde ele exerce atualmente este sacerdócio. E aí, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, o autor aos Hebreus está ensinando aqui, dizendo assim: o maior de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote das nossas almas, que é Jesus, ele exerce esta intercessão, esta mediação, não aqui na terra, mas nos céus. Ele diz: o essencial das coisas que temos ensinado, dito, é que possuímos tal sumo sacerdote, o Filho de Deus perfeito para sempre, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, versículo 2, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor levantou, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E aí o versículo 4 nos diz o quê? Vamos ler? Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, percebam que o autor aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio que naquela época ainda estava acontecendo, sobre os sacerdotes que ainda continuavam naquela época oferecendo sacrifícios no templo em favor do povo. O assunto aqui era o seguinte: esses irmãos estavam querendo voltar novamente para o passado. E o autor aos Hebreus então diz: olha, Jesus já cumpriu tudo. E se ele estivesse aqui, estaria fazendo o mesmo que os outros fazem. Mas por que ele não está aqui? Porque ele ressuscitou e glorificado, subiu aos céus e lá na direita, ou à direita do Pai, que está nos céus, ele faz intercessão por seu povo. Então nós temos aqui duas passagens interessantes que mostram o seguinte: Cristo fisicamente não se encontra entre nós, mas espiritualmente sim. Fisicamente ele não está, seu corpo já foi ressurreto, Jesus ressurgiu da morte, ele ressurgiu livre de todas as barreiras materiais, nós sabemos disso. Quando ele ressurgiu, sendo o Filho de Deus, ele passou por portas fechadas, paredes. Jesus tem poder para retornar a qualquer momento? Tem. Mas não foi o propósito divino que assim acontecesse. Era necessário que o maior de todos os homens, o sumo sacerdote, depois de cumprir a sua obra nesta terra, ele voltasse à presença do Pai. Então, Jesus, ressurreto, o seu corpo não permanece mais entre nós, mas espiritualmente sim. E como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Vamos para o Evangelho de João. Vejam só. Em João capítulo 15... nós encontramos uma passagem onde Jesus fala de si mesmo e nos diz o seguinte: João capítulo 15, versículos 26 e 27. A presença real de Cristo em sua igreja, no meio do seu povo, é um fato revelado e experimentado espiritualmente. Então, nós sabemos que a igreja tem um cabeça, ela é o corpo de Cristo, seu cabeça é Jesus. E como é que ele se faz presente? Notem que quando ele estava ensinando os seus discípulos, ele disse o seguinte, vamos ler juntos os versículos 26 e 27, no final do capítulo 15. Vamos ler? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, espiritualmente, Cristo se faz presente em nosso meio. Ele mesmo prometeu, e está escrito nesse mesmo evangelho, no capítulo de número 16, que ele voltaria à presença do Pai para enviar o seu Espírito, o Consolador. É, na carta aos Romanos, capítulo 8, por exemplo, versículo 9, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, é chamado o Espírito de Cristo. Então, Cristo está presente em nosso meio, espiritualmente ele preenche os nossos corações, ele se revela a nós pela palavra, através do ensino do Espírito, porque o Espírito é o autor divino da palavra, de forma que, meus amados irmãos, é impossível que aconteça aquela ideia ensinada, por exemplo, pelo romanismo, que quando a Santa Ceia é celebrada, Cristo, então, em corpo se faz presente na hóstia consagrada. É impossível. Cristo deixou esta terra, ele não se separou da sua natureza humana, que ele obteve quando encarnou. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Bíblia diz que quando ele voltar, nós o veremos com as marcas dos pregos em suas mãos, em seus pés, o seu lado que foi perfurado, o seu manto, a sua roupa ainda tinto, manchado de sangue, para que ninguém duvide. Então, ele não pode estar presente hoje aqui, como eu não posso ao mesmo tempo estar aqui e estar em outro lugar, porque nós somos corpo também, não somente um espírito. A nossa constituição é corpo e espírito, ou corpo e alma. De forma que quando Cristo assume esta outra natureza, ele está em nosso meio, como diz a Escritura, sim, mas através da presença real do seu Santo Espírito. A ideia de que quando o sacerdote abençoa a hóstia consagrada e o fiel, então, ele toma a hóstia e ali ele está comendo o corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente, não tem nenhum amparo no ensino da Bíblia, não tem nenhum apoio na Bíblia. E quem já provou da hóstia consagrada, eu estou usando o termo, cunhado, ao cunhado pelo catolicismo romano, nunca sentiu gosto de carne, nem gosto de sangue. Pelo menos eu nunca senti. Desde a época que lá vivi, depois fui salvo pelo Senhor. É impossível, porque continua sendo trigo. Trigo. Como o pão que nós comemos, como o vinho que nós bebemos, são símbolos daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas a sua presença, ela é real através do seu Espírito que em nós habita. Vejam só João 14, versículo 18. Em João 14, versículo 18, Jesus Cristo, a partir do versículo 16, quando ele promete o Consolador, até o versículo 18, ele diz assim: é desse modo que ele prometeu que não nos deixaria órfãos, que não nos deixaria sozinhos. Jesus, ele cumpre o que ele disse: estarei convosco todos os dias. Por quê? Vamos ler João 14, versículos de 16 a 18. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, ambos dotados de espiritualidade, sentem a presença real de Jesus. Então, quando Jesus fala pelas Escrituras, homens e mulheres, jovens, crianças, crentes, sentem a presença de Jesus. Pelo testemunho interno do Espírito, o Espírito que habita conosco e que testifica, testemunha com nosso Espírito, que somos filhos de Deus, nós então sentimos a presença de Jesus. Cristo, ele não faz, não é este o ensino da Bíblia, jamais. Cristo não se faz presente transubstanciando-se através de pão, do pão eucarístico da Igreja Romana, de maneira nenhuma. Cristo se faz presente em nosso meio, espiritualizando-se a igreja, fazendo-se vivo e real quando o Espírito que habita em nós nos dá a certeza e a convicção de que Ele não nos deixou sós. Então, somente aqueles que recebem, conhecem de Cristo, porque tornam-se habitação do Espírito, podem compreender, podem sentir, podem viver esta realidade. Quem não conhece, não compreende, não entende. Se torna algo vazio, porque não possui fé para crer. A fé que leva com que ele, mesmo não vendo a Jesus, mesmo não pegando na mão de Jesus, mesmo não tocando em Jesus, crê que Jesus está com ele. Pelos olhos da fé, vê a Jesus e a sua glória e aguarda o dia, como diz a Bíblia, que poderá ver a Jesus assim, tal como ele é. De forma que, meus amados irmãos, o que nós aprendemos aqui com esta passagem é que, de modo nenhum, Jesus abandonaria os seus discípulos. Ele nunca foi enganador, ele nunca falou aquilo que não fosse claro, que não fosse real, que não fosse direto, que não fosse cheio de verdade, porque ele é a verdade e a vida. Então, nunca esqueçamos. Como é que Jesus se faz presente em nosso meio? Como é que a sua presença é real? Ela é real quando se manifesta em nós, se manifesta no meio do seu corpo, que é a sua igreja. Por isso que nós temos essa ligação. Por isso que, mesmo estando aqui, ou longe da comunidade que nós congregamos, nós nos chegamos em outra igreja, nós cultuamos em outra igreja e nos sentimos em casa. Nós estamos adorando ao Senhor, nós temos aqueles irmãos que nós somos muito apegados, mas quando nós entramos numa igreja que louva Jesus, que prega Jesus, que adora Jesus, nós nos sentimos como se estivéssemos em família, porque é isto que acontece de fato. Porque todos os que estão ali estão unidos em uma só fé, em um só amor, em uma só convicção da verdade de Jesus, da verdade que ele nos ensina. Por isso que ele nos ensina também, neste mesmo capítulo 14, e com esta passagem eu quero encerrar o estudo desta noite, no capítulo 14, no início do capítulo, ele começou dizendo assim: não se turbe o vosso coração, versículo 1, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus disse para onde ia, ele não escondeu. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, Jesus, ele não poderia estar ao mesmo tempo em dois lugares, presencialmente, em corpo, porque, assumindo a natureza humana, ele caminharia aqui por um tempo e deveria voltar. Mas ele disse que iria para preparar um lugar para nós, voltaria e, antes de voltar, jamais nos deixaria sozinhos. Mandaria um consolador. Aquele que cuidaria de nós, aquele que ensinaria a sua palavra à sua igreja. E, finalmente, para aqueles que ainda têm dúvidas em seu coração, eu mostro, apresento esta passagem que ela é clássica na palavra quando nós usamos para apresentar o Evangelho. Jesus, no versículo 4, ele disse: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E então, o discípulo de Jesus, sempre aquele que tinha dúvidas, Tomé, ele disse o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo homem deve ir até Jesus, deve, conhecendo a Jesus, segui-lo. Só vai encontrar o verdadeiro destino seguro para sua alma, crendo nele, a verdade que liberta, crendo nele, a vida eterna, crendo nele. Ninguém pode voltar ao Pai, ou seja, Ninguém encontrará o caminho da casa se não seguir o seu irmão mais velho, se não seguir aquele irmão maravilhoso que se fez homem, o Filho de Deus, que nos chamou e nos convidou, apontando novamente o caminho certo de casa. Ninguém poderá se salvar se não conhecer a Jesus, porque Jesus é aquele que conduz o pecador de volta para a casa do Pai. Se você não confiar em Jesus, se você não decidir caminhar com Jesus, e caminhar com Jesus significa arrepender-se de toda uma vida de pecado, de desobediência, de rebeldia, e agora entender que Jesus, ele tem a palavra certa, porque é a verdade, ele tem o destino certo para a nossa alma, porque ele é o caminho, ele é o único que pode nos dar a vida eterna, porque ninguém tem mais amor do que ele, ele mesmo nos ensina, porque ele deu a sua própria vida por seus irmãos, por seus amigos. E o Filho de Deus maravilhoso é o Deus conosco. Jesus Cristo, ele prometeu e tem cumprido no decorrer dos séculos. E esta verdade permanece hoje. E nós precisamos, mais uma vez, lembrar, anunciar, crer e confiar, tendo a certeza de que um dia, sim, um dia, nós encontraremos, nos reencontraremos com Jesus, veremos a Jesus, e certamente este dia será um dia maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela promessa que foi cumprida em Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que, sendo Deus, veio ao mundo e se fez nosso irmão por amor, por misericórdia, revelando a sua maravilhosa graça em nos encontrar, libertar dos nossos pecados e nos salvar. Nós agradecemos ao Senhor, porque a promessa que Ele nos deu, ela é real e é sobre ela que descansamos, porque o Senhor mesmo falou, prometeu, que ficaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século, até o seu retorno. E a tua palavra nos diz que ele não nos abandonou. Ele nos enviou um consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito de Cristo, aquele que nos consola, aquele que nos instrui, aquele que toca o nosso coração, aquele que corrige e que anima a nossa alma quando estamos abatidos, aquele que elimina e destrói todos os nossos medos, as nossas dúvidas, aquele que sempre mantém acesa a chama da esperança, aquele que faz com que entendamos toda a palavra e encontremos sempre a renovação da promessa, a convicção clara de que pela fé caminhamos e temos a certeza de que o Senhor Jesus Cristo, presente espiritualmente em nosso meio, voltará a segunda vez e todo o olho, como diz a tua palavra, todo o olho o verá. Para que ninguém tenha dúvida, Jesus Cristo, nosso Senhor, virá e todos poderão contemplar as suas marcas, as marcas do seu sofrimento, do seu sacrifício, da sua contínua intercessão por nós, quando Ele mesmo derramou o seu sangue para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé, ela não se baseia em conto de fadas, mas na realidade histórica, na realidade verdadeira e real de que o Senhor veio ao mundo para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Ó Senhor, nós te rendemos graças, nós bendizemos o teu santo nome, porque temos a convicção e caminhamos nesta fé, de fé em fé, de que um dia todo o sofrimento e luta acabarão. E nós então nos encontraremos com aquele que foi um dia novamente à presença do Pai para nos preparar lugar, para nos preparar o céu. Renova, Senhor Deus, a nossa alegria e esperança, anima a nossa alma em dias de tantas lutas e crises que temos enfrentado, fortalece a nossa fé, nos fazendo sempre lembrar de que este mesmo Jesus que um dia o mundo viu subir, voltará a segunda vez para resgatar gloriosamente a sua igreja. É no nome dele que oramos. Amém. Amém.